Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a presença da Câmara Municipal da Mealhada e, através do seu presidente, Dr. Carlos Cabral, portanto, saudar todos os outros elementos da delegação que aqui está da Câmara Municipal da Mealhada. Dizer que este grupo de trabalho tem como principal objetivo conseguir encontrar um ponto de equilíbrio, eu diria, aquela possibilidade de podermos fundir conceitos tão importantes como segurança alimentar, que todos nós reconhecemos, com conceitos como preservação dos nossos produtos, é esse o nosso objetivo, também conjugar conceitos como pequeno e pequeno produtor com inovação, portanto eu penso que há um trabalho a fazer nessa matéria, e é isso que nós temos vindo a fazer, ouvindo os diversos agentes do setor, e claramente nos quais se enquadra também, obviamente, o esforço muito importante que a Câmara Municipal da Mealhada tem feito em relação àquilo que são os seus produtos mais tradicionais, com mais peso até na economia local e na economia regional. Portanto, queria agradecer imenso a vossa presença, queria apresentar-vos, portanto, os deputados que aqui estão neste momento. Portanto, está o Sr. Deputado Miguel Zinestal, que é também o Presidente da Subcomissão de Agricultura. Está o Sr. Deputado Carlote Marques, do PSD. Está o Sr. Deputado Jorge Seguro, do Partido Socialista. Está o Sr. Deputado Nunes, também do Partido Socialista. Está a Sr. Deputada Fátima Pimenta, também do Grupo Parlamentar do PS. E também do Grupo Parlamentar do PS, como conhecem, é o Sr. Deputado Afonso Candal e a Sr. Deputada Helena Terra. Está também o Sr. Deputado Costa Amorim, embora esteja aqui do lado da apresentação da Câmara Municipal da Mealhada. Eu chamo-me Cida Silva, estou a coordenar o grupo, portanto, talvez fizéssemos, talvez estiverem de acordo, pudéssemos fazer, utilizar a metodologia que temos feito, ou seja, fariam a vossa apresentação, 15, 20 minutos, daquilo que entendem que são também as vossas sugestões e as vossas propostas em termos daquilo que é hoje, de facto, a discussão e aquilo que nós queremos concluir em termos deste grupo de trabalho, depois passaríamos às perguntas e às questões que os deputados queiram levantar, e depois, obviamente, às vossas respostas. Portanto, talvez... Não sei se... Portanto, façam um favor. Agradecia, porque, portanto, esta audição está a ser gravada, que se identificassem, e, portanto, antes de falar.
Carlos Cabral, sou Presidente da Câmara da Mealhada. Boa tarde e muito obrigado pelo facto de nos receberem. Portanto, eu queria dizer que trazemos aqui uma pequena representação, enfim... alguns elementos da Câmara, portanto, o Sr. Vice-Presidente, Dr. Filomena Pinheiro, o Sr. Vereador Engenheiro António Jorge Franco, o Sr. Vereador José Calhoa, temos aqui, em representação da restauração da Mealhada, o Dr. Rocha, Dr. José Rocha, que tem um restaurante, portanto, afamado, vamos fazer também um bocadinho de publicidade, aqui isso não passa para o exterior, é um bocadinho de publicidade. Portanto, que é a Churrasqueira Rocha, uma das pessoas que realmente se tem sempre disponibilizado para lutar também pela qualidade do produto, juntamente, obviamente, com os outros 53 restaurantes que existem atualmente na Mealhada. Curiosamente, e aqui um parênteses, graças à construção da autoestrada da A1, que toda a gente tinha medo que viesse lançar na bancarrota todos os poucos restaurantes, na altura eram 20 e poucos que lá existiam, e depois dá um, hoje são 54, e, portanto é um exemplo claro que nem sempre esta questão das vias rápidas trazem problemas a estes, enfim, todo este tipo de atividade que está localizada nas nossas vilas e até nas nossas cidades. Temos também aqui o veterinário da Câmara Municipal, o Dr. Rui Cordeiro, figura conhecida do Rego, fez parte da Seleção Nacional do Rego, que teve aquele confronto com os neozelandeses, ganhou um campeonato, era o mais pesado do campeonato do mundo, não era? Pelo menos aí ganhámos, era o mais pesado, andou uns dias a comer leitão de propósito para ser o mais pesado. E foi à balança e conseguiu então parar, não foi isso, doutor? Também, o Sr. Deputado Costa Amorim, que não sei se conhecem, mas é lá do distrito também, é lá do norte do distrito, e a Filipa Ribeiro, que é funcionária da Câmara, portanto, na área da comunicação, e está aqui connosco. Portanto, os nossos agradecimentos. Vamos, então, apresentar-vos o que é estas quatro maravilhas da mesa da Mealhada. Evidentemente que não compete à Câmara Municipal da Mealhada certificar ou justificar, seja o que for, em termos legais, vamos lá dizer, relativamente à qualidade dos produtos. Mas entendemos que hoje o leitão mesmo o vinho, etc., têm aparecido aí no nosso mercado, muitas vezes, enfim, sem ser crime nenhum, mas eu digo-vos com toda a franqueza que não comia, porque também estamos habituados, e se calhar nenhum dos que aqui está comeria leitão comprado aí numa grande superfície, extremamente barato, acessível para alguns, mas quem está habituado a ir à bairrada e ir à Vialhada concretamente e comer leitão, evidentemente que tem alguma retração em relação ao facto de ir comer esse leitão. Não quer dizer que ele não esteja em condições técnicas, em condições legais absolutamente, passo o termo, comestível, mas a verdade é que há uma diferença muito grande, como certamente saberão. Então a Câmara pensou o seguinte, foi, registou esta, vamos lá, esta marca Quatro Maravilhas da Mesa da Mielhada, constituiu, portanto, depois de elaborar um regulamento, constituiu uma comissão independente, e eu chamo-lhe comissão independente porque não faz parte nenhum membro da Câmara, nem nenhum funcionário da Câmara, que, perante as candidaturas das pessoas ligadas à produção, quer na restauração, quer à produção dos produtores de vinho, os produtores de leitão, os fabricantes do pão da mielhada, que é um pão muito específico, é um pão característico da mielhada, parecido com aquele que, regra geral, se come com leitão. Reparem que eu estou a dizer parecido, para melhor do que aquele que vulgarmente se come, mas é um produto que está a desaparecer. E então, o que é que essa comissão está neste momento a avaliar? Ou candidaturas de produtores, enfim, um conjunto de pessoas ligadas ao setor, que dizem, bom, eu tenho aqui, eu forneço leitão, eu tenho leitão no meu restaurante, eu tenho, produzo vinho da bairrada com determinadas características, eu produzo pão, ou tenho água do Luz, água do Cruzeiro, são águas do Conselho da Mielhada, e portanto eu quero ter a distinção de ter a bandeira, ter o selo, um selo que foi elaborado, aquele que ele está, aquele M4, portanto, eu estou em condições de o ter. Portanto, o que é que acontece? A Comissão Independente vai fazer essa análise, está neste momento a fazer essa análise, candidatura a candidatura. Aqueles que têm condições realmente para obterem a distinção, telão, os que não tiveram, por qualquer razão, dizem, pá, você tem que melhorar isto, e na próxima abertura de candidaturas, então candidata-se a e será reconhecido. Os que forem reconhecidos têm o selo, têm uma bandeira. O que é que isto significa? Significa que alguém que vá a um restaurante amealhado ou que vá a um produtor, enfim, diz, bom, estes fulanos são, desculpe o termo fulano, mas estes fulanos são reconhecidos como tal pelo município. Evidentemente que tem que ter condições que estão especificadas no regulamento e são condições exigentes para que sejam reconhecidos. Portanto, isto em termos gerais é realmente o que estamos a fazer. Agora, deixo depois aqui à minha colega Filomena Pinheiro, realmente, para apresentar, enfim, todo este processo e, ao fim e ao cabo, dizer-vos que temos-nos empenhado, isto está a decorrer já há cerca de... Foi desde julho do ano passado, estamos quase a fazer um ano, dentro de pouco tempo. Começou em julho do ano passado e estamos já na fase das primeiras candidaturas que foram já apresentadas e já está a comissão, como disse, a avaliar realmente cada um destes casos. Portanto, eu deixava então a palavra.
Presidente, há só aqui uma pequena questão. O senhor deputado Miguel Zinestal terá que se ausentar e gostava de dizer, entretanto, aqui uma palavra.
Muito boa tarde a todos. Eu não faço parte do grupo de trabalho, mas tenho a responsabilidade no Parlamento de ser presidente da Subcomissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. E queria cumprimentar os promotores das Quatro Maravilhas da Mesa da Mielhada, a pessoa do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Cabral, dos seus vereadores que aqui estão, do Sr. Presidente da Associação dos Restaurantes da Mielhada, do Veterinário e da Técnica da Câmara, dos seus deputados, e de forma muito simples, porque tenho mesmo que me ausentar, só duas notas. A primeira é que a vossa presença também certifica que os deputados trabalham até tarde. Ao contrário do que se costuma dizer, os deputados não fazem mais do que a sua obrigação, que é ouvir os cidadãos, e hoje acontece ser uma iniciativa de extraordinária importância porque vem comprovar como é que, quando se juntam vontades, se encontram boas soluções para a promoção daquilo que torna as terras diferentes. E aquilo que hoje em dia é muito importante valorizar para que os territórios sejam competitivos, essa é a minha ideia, digo isto em todo o país, é quando uma comunidade e um território consegue vários atores locais juntarem as mãos para promover o que as torna diferentes. Portanto, vocês souberam encontrar uma marca, juntar aquilo que de excelência tem o município, água, pão, vinho e leitão, e com isso promover ao máximo, digamos, a economia local. E é também disso que estamos aqui a tratar. Com certeza, o valor da qualidade e da segurança alimentar, um bem absolutamente indispensável, mas esse bem indispensável é, do nosso ponto de vista, perfeitamente compatível com a proteção dos pequenos produtores, dos produtos tradicionais, que são aqueles que marcam a matriz dos povos, a cultura e a riqueza das comunidades. Portanto, eu tenho muito gosto de aqui estar, vim só para vos cumprimentar, até porque, como sabem, nós temos no dia 25, e era isso que queria dizer aos senhores deputados, no dia 25, em articulação com o grupo de trabalho dos produtos, dos pequenos produtores, com a Subcomissão de Agricultura, com os deputados do Círculo Eleitoral de Aveiro, e quero cumprimentar-vos que aqui estão, que aqui quiseram vir hoje, não sendo deputados também do grupo de trabalho, mas preocupados que estão com, interessados e empenhados também ao vosso lado para promover esta marca. Portanto, no dia 25 de junho, se não houver nenhuma alteração de data, mas no dia 25 de junho terão a oportunidade de oferecer uma degustação ao Parlamento. Procuraremos que seja um momento muito importante para vos ajudar também a cumprir também aquilo que é a nossa responsabilidade, que é criar boas condições para que esta marca seja do maior conhecimento possível do país. Portanto, ao fazê-lo, não estamos a fazer mais do que a nossa obrigação. Dito isto, cumprimentos, despeço-me, senhores deputados vão continuar a trabalhar e sei que no final disto vai haver uma pequena prova, daquilo que será a grande prova que aqui acontecerá no Parlamento no próximo dia 25 de junho. Cumprimentos, bom trabalho e da nossa parte, como sabem, as portas estão sempre abertas para vos ouvir e para vos ajudar a resolver problemas quando eles surgirem. Sr. Presidente, muito obrigado.
Vice-Presidente da Câmara Municipal.
Muito boa tarde a todos. Chamo-me Filomena Pinheiro, sou Vice-Presidente da Câmara Municipal da Mielhada. Estou hoje aqui para vos apresentar um desafio que é o da promoção dos nossos produtos emblemáticos do Conselho da Mielhada. O Sr. Presidente, no fundo, fez um resumo daquilo que eu vou apresentar. Penso que a ideia já passou. A Câmara Municipal tem consciência do património gastronómico que tem e decidiu investir fortemente naquilo que são as mais-valias do Conselho. Nós temos pontos-chave, pontos estratégicos que temos que promover, que alavancar e que aproveitar. São os nossos recursos endógenos e é o nosso património, passa pelo património gastronómico. Temos consciência que estes produtos hoje são conhecidos em todo o país e mesmo a nível internacional, mas queremos dar-lhe o cunho da qualidade, do prestígio, da excelência. Que é aquilo que nós temos vindo a deparar, que se existem alguns operadores que na realidade se têm empenhado em manter e defender a qualidade de um produto que é emblemático para o nosso concelho, outros já que assim não o fazem, e daí que já haja uma grande confusão relativamente àqueles produtos que nós sentimos e defendemos nossos. É óbvio que falar na Mielhada é quase lembrar-se da figura do leitão, bem assadinho, e essa é a nossa imagem de marca. No entanto, para acompanhar o leitão, é impensável não pensar no pão e no vinho da minha ilha. E é óbvio que todos nós, quando e os apreciadores do bom leitão, sabem que leitão sem aquele pão da mielhada ou sem aquele vinho, o espumante, não, a degustação não terá qualquer sentido. E por isso nós, conscientes de que estes produtos têm que ser protegidos, defendidos, decidimos desenvolver algumas iniciativas no sentido de as promover. Decidimos criar uma marca, mas antes da criação desta marca, desenvolvemos algumas iniciativas com os diferentes operadores. Na água é fácil, porque a água brota da nascente. A água do uso, por exemplo, é a única água certificada no mundo. Não é a marca Uso, mas sim a própria água do Uso é a única água certificada e por isso temos a garantia que temos a melhor água. E também, no fundo, as cotas de mercado também assim o indicam. Relativamente ao vinho, ao pão e ao leitão, nós achámos que seria útil, antes de desenvolvermos esta iniciativa, reunirmos com os diferentes operadores e fazermos sentir as nossas preocupações e as nossas vontades, se assim fossem as deles, porque sem os produtores nós não poderíamos nunca defender uma marca, o prestígio, a excelência daquilo que nós sentimos como património do concelho. Foi fácil juntar os produtores, começámos pelos produtores de vinho. Hoje nós temos os nossos produtores, os produtores de vinho da mielhada, todos unidos. Hoje nós aderimos à Associação Portuguesa, à Associação dos Municípios Portugueses de Vinhos. Somos dos municípios fundadores, temos todos os nossos produtores envolvidos e a participarem ativamente em todos os certames e em todas as iniciativas de promoção dos seus produtos, dos seus vinhos, e hoje já pensam no vinho da mielhada e não pensam em cada uma das marcas. Sabem que têm também um desafio a cumprir, que é a qualidade dos nossos vinhos, e eles têm-no feito. Relativamente às padarias e ao pão e ao pão tradicional, se existem alguns operadores do setor da restauração que têm primado pela defesa desta qualidade e deste, no fundo, da manutenção da tradição do verdadeiro pão da mielhada, outros não pensam do mesmo modo. E por isso nós, que somos os principais acionistas da escola profissional, desenvolvemos primeiro uma escola-oficina e hoje já temos uma empresa de produção de pão tradicional feito em forno de lenha, amassado pelo método tradicional, e garantimos que pelo menos a tradição se pode perpetuar através de uma escola profissional que visa preparar as pessoas para a vida ativa. Relativamente aos assadores e à restauração, àqueles que têm a responsabilidade da promoção do leitão, pensamos que temos e temos a certeza que temos os principais atores, no fundo, do leitão. Temos os principais produtores do verdadeiro leitão da mielhada e, por isso, estamos cientes que podemos levar para a frente este nosso projeto. Só depois de termos desenvolvido todas estas conversações e este trabalho com os diferentes atores é que avançámos para a criação desta marca. Por isso, esta nossa decisão está bem alavancada e temos a certeza que podemos ir longe em termos de produção dos nossos produtos gastronómicos, porque temos a certeza que os principais atores estão consciencializados para a necessidade e para a importância deste projeto. Os objetivos desta iniciativa são distinguir, dentre a enorme oferta existente no concelho, aqueles que garantem a autenticidade, a tradição e a qualidade destes produtos, reforçar o posicionamento destes nossos produtos no seio do panorama gastronómico nacional, porque temos a certeza que temos produtos emblemáticos, produtos de muita qualidade e que podem marcar, sem dúvida, um destino turístico em termos gastronómicos no nosso país. E incentivar a diferenciação pela qualidade, de modo a quem nos visita possa escolher um produto e exigir que o mesmo seja apresentado segundo critérios que consideramos representarem a genuína tradição do concelho. E quando nós falamos na genuína tradição do concelho, é que se continua a pensar, por exemplo, em Lisboa, que ir à mealhada é sinónimo de comer um bom leitão e não fazer apenas uma refeição, não a satisfazer apenas uma necessidade física, mas sobretudo mergulhar num mar de sabores que ainda se mantém na mealhada e que nós tencionamos perpetuar. Promover os produtos, tendo em conta os desafios cada vez mais exigentes do marketing e do mercado, e o que nós sentimos é que começavam a aparecer muitos leitões em muito lado e que começavam a ofuscar o leitão da mealhada, quando o turista gastronómico se dirigia à mealhada e tinha o azar de cair numa casa que não lhe oferecia, que não o presenteava com aquele leitão que nós desejamos que seja presenteado. Preservar o modus faciendi da nossa gastronomia, garantindo que o cumprimento dos normativos europeus não adultera os sabores tradicionais dos nossos produtos. Isto é, com tantos medos, entre aspas, de que não estejam a cumprir os normativos europeus, que a azaia apareça em qualquer momento, pode acontecer que se comece com a preocupação de uma higiene excessiva, se acabe por perder a preocupação de apresentar um produto de qualidade, e de qualidade aquele leitão que nós, na mealhada, e aqueles que conhecem um leitão de qualidade, que essa preocupação não se perca e que tenhamos todos consciência que temos que cumprir os normativos, mas ter sempre a preocupação de apresentarmos um produto tradicional, aquele produto que nos caracteriza e que distingue o leitão da mealhada do outro tipo de leitão que é servido em muito lado. E concretizar uma das linhas do Pente, que é o produto gastronomia e vinhos como um produto de destino turístico do nosso país e que nós temos consciência que o podemos oferecer. E que a Zona Centro precisa de uma referência também em termos de turismo gastronómico. E nós queremos, é sim, garantir que seremos sempre um destino no turismo gastronómico, porque garantimos a qualidade, garantimos que o país fica bem representado quando alguém nos escolhe e pode dizer que comeu um bom leitão. Em pé de página posso contar aqui uma história que é verídica. Eu estava há pouco tempo na Câmara e recebi uma daquelas reclamações que aparecem nos livrinhos de restaurantes, e num dos restaurantes mais importantes do concelho, houve uma francesa que veio à mealhada, estava a fazer férias em Espanha, e porque leu no Guia Michelin que se comia bom leitão no restaurante na Mielhada, veio à Mielhada comer leitão e estava indignada porque o que lhe deram foi a costela. E vir de Salamanca para a Mielhada para comer pele e osso não valia a pena, nunca entendeu porque é que aquele restaurante era tão famoso, porque só lhe deram ossos. Ora, isso é a nossa falha, é não sensibilizarmos o turista, aquele que desconhece o que é o leitão, como se faz noutra cozinha, não é? Sobretudo nos produtos gourmet, é explicar às pessoas que realmente aquela é a melhor parte, explicar-lhe porquê. Mas a senhora tinha sido muito bem servida. Ela é que achava que não, senhor, como ela era francesa, dera-lhe a pele e o osso. Isto só para ilustrar realmente que há coisas que nos falham e que nós, ou que nos falhavam, e que hoje já existe uma consciencialização para que essas coisas também deixem de acontecer. Enfim, para a concretização deste projeto, a Câmara Municipal convidou um júri idóneo, composto por especialistas das diferentes áreas, que será responsável pela atribuição da utilização da marca. Estão elementos da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, da Associação de Panificação, da Associação dos Municípios do Vinho, agora não me lembro. Pronto, enfim. Da Panificação. Todos os agentes económicos que cumpram os requisitos constantes do regulamento, que depois terão a oportunidade de ficar, se não seria muito, mas agora estarmos aqui a explanar o regulamento, que vai ficar convosco, poderão concorrer para a obtenção desta marca, passando então a usar os elementos distintivos que o identificam, o selo e a bandeira. Após a análise das candidaturas, a Câmara fará a entrega das referidas distinções em cerimónia pública e toda a gente ficará a saber quais são os agentes, os restaurantes, os assadores que na realidade garantem a qualidade, que garantem o prestígio e a excelência deste produto que nós queremos que seja uma referência a nível nacional. No contexto de alinhamento e consolidação de estratégias, a autarquia enfrenta grandes desafios e o maior deles é, sem dúvida, informar, sensibilizar e, sobretudo, mobilizar a sua gente, os seus agentes económicos, para que, em parceria, trabalhem em projetos de âncora que promovam o desenvolvimento do concelho. Isto é, nós estamos convictos que já definimos as nossas estratégias, mas só conseguiremos atingir os nossos objetivos se envolvermos as nossas gentes. Por muito boa vontade que as autarquias tenham para desenvolver projetos, e nós deixamos agora a fase das infraestruturas, da satisfação das necessidades básicas, temos novos desafios, que é envolvermos na economia e desafiarmos os agentes económicos para a excelência do seu trabalho, mas isso só será possível se na realidade os conseguirmos sensibilizar, que estamos com eles, que os apoiamos, mas que é necessário trabalhar. As instituições só por si não farão nada, mas o país precisa dos agentes económicos e precisa de apoiar os agentes económicos, porque só eles é que conseguirão criar riqueza para diferenciar o nosso país. E por isso nós temos que trabalhar nesse sentido. Este projeto visa essencialmente a reforçar o posicionamento destes referidos produtos, apostando no lançamento de uma marca de qualidade e de prestígio que os identifique. A marca é Água, Pão, Vinho e Leitão, quatro maravilhas da mesa da Mielhada. Então, este é o nosso projeto. É um desafio que queremos levar avante e tornar a Mielhada como centro de excelência gastronómica.
Muito bem. Queria agradecer, de facto, a vossa apresentação. Passaríamos, então, à fase de perguntas que os senhores deputados entendem fazer. Entretanto, o senhor Tomás, o deputado João Bernardo, que está connosco, com o parlamentar do PS. Senhor deputado Jorge.
Muito obrigado, senhor coordenador. Eu queria agradecer a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PS, saudar a vossa iniciativa Eu não tive o grato prazer de assistir a toda, porque tive de resolver uma urgência ali fora. E, portanto, quero confessar desde já, vocês viram isso, que não poderei fazer a apreciação mais essencial sobre a questão. No entanto, os meus colegas que estão aqui, que acompanham nesta questão, falarão e farão as perguntas mais específicas sobre o tema. Eu queria só fazer aqui uma questão de enquadramento, porque é que aqui estamos. Porque é que este grupo de trabalho foi constituído. Na sequência da audição do Inspetor-Geral da ASAI, o PS entendeu que havia dois interesses que não estavam a ser, ou poderiam não estar a ser, acautelados da forma que entendemos mais corretos. E são dois interesses para nós muito relevantes. Por um lado, a higiene e a segurança alimentar, e por outro lado, a defesa dos produtos tradicionais, em especial naquilo que diz respeito aos pequenos produtores. Foi essa a razão porque nós criámos este grupo de trabalho para fazer esta apreciação. Nós tivemos a entrada em vigor de um conjunto de regulamentos comunitários de 2004, que entraram em vigor diretamente no nosso ordenamento jurídico e que, tendo eles como grande objetivo a questão da higiene e da segurança alimentar, entendemos que não foram, na altura, acautelados todos os interesses naquilo que tem a ver com a defesa da nossa ruralidade e das nossas economias locais. É por essa razão que nós estamos a fazer este trabalho. Eu queria-vos dar conta de algo que eu tenho referido nestas presenças, que este é um dos grupos de trabalho que tem tido mais presença de deputados, quer deputados que acompanham estas questões, até porque pertencem a distritos, e todos os distritos têm estas especificidades em relação a estes produtos, mas também por outros deputados que aqui estão, porque se entendem que esta questão é uma questão absolutamente essencial do ponto de vista da cidadania. E é por isso, aliás, foi uma referência que há pouco o deputado Miguel Genestal fez, que os deputados trabalham até tarde, é que nós estamos aqui com um interesse muito reforçado por estas questões, porque entendemos que com este tipo de defesas, com este tipo de trabalho, nós estamos a fazer um trabalho que nós entendemos que é muito relevante para o nosso país. E, portanto, eu queria agradecer a vossa presença, agradecer a vossa exposição, mostrar a nossa total disponibilidade para que neste momento ou em outros momentos possamos continuar a trocar impressões sobre estas questões, dar-vos os parabéns pela iniciativa e mais uma vez agradecer a vossa presença em meu nome e em nome do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Deputado Marques.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Quero saudar o Sr. Presidente da Câmara da minha idade e os seus colaboradores, penso que são funcionários e serão outras pessoas, pela vossa presença no Parlamento e, como já o fiz em relação à Câmara Municipal de Porto Alegre, saudar os municípios portugueses pelo papel muito relevante que têm tido no bem-estar dos seus concidadãos. Penso que isso é inquestionável. E, portanto, esta é uma das muitas iniciativas que as autarquias têm lançado para desenvolver e promover as suas regiões. É evidente que a autoestrada, ao contrário da cidadania, não retirou pessoas, mas é preciso dizer que antes estava lá o património. Né? Esse facto é que é relevante, é que o património lá estava. Portanto, a autoestrada não retirou as pessoas, porque estava lá património. Se compararmos isso com a autoestrada que vai para o sul e compararmos com outra região, por exemplo, do distrito onde eu sou eleito, que é de Setúbal, a autoestrada esvaziou, porque não estava alavancado num património local aquela restauração. Eu creio que todos temos estamos a sentir uma crise mundial, não é apenas portuguesa, é sobretudo europeia e mundial, que sustenta sustentamos o nosso desenvolvimento nas energias fósseis, não duráveis. E portanto temos aqui dois produtos que vocês têm, que são endógenos, que é o espumante e que é a água, mas temos aqui dois também que vocês sabem muito bem valorizar, que é a questão do pão, através da manufatura do pão, portanto, o trigo tem que ser importado, a grande parte dele, e os animais eu penso que são alimentados com base em rações animais, compostos para animais. Nós estivemos outro dia numa localidade que penso que alguns leitões iam para a vossa região. Alijó produzia leitão bízero e, portanto, portanto, penso também que isto é uma questão que eu não vi focada aqui, em relação à questão da alimentação animal. Se ela não pode ter mais incorporação de produtos locais. Eu não sei até quanto é que dá-lhes mama e depois há a incorporação de energia a partir de produtos que o leitão adquire. Não sei se isso é possível ou se não, do ponto de vista técnico, mas era uma questão que eu gostava de uma curiosidade, porque eu acho que muito o desenvolvimento das regiões passa por tentar valorizar todos os produtos naturais que ela possa produzir. Sabemos aqui que o pão é aquecido a lenha é abundante, há muitos subprodutos florestais. Nós tivemos há 15 dias lá perto em Mortágua, onde pudemos verificar uma central que valoriza a biomassa que ficava perdida na floresta e produz energia elétrica. Portanto, todo este momento planetário que nós estamos a viver, especialmente a Europa, os Estados Unidos, e também com as repercussões para os outros países do globo, penso que toda a vossa estratégia, de facto, só pode ser louvada porque ela acende nas vossas potencialidades. Portanto, acho que nós vamos viver outro momento. Penso que vamos ficar de estar todos vivos para assistirmos a esse novo momento do globo. Eu, pelo menos, estou otimista. Soubemos aproveitar a oportunidade e passa muito pelas potencialidades locais. Gostava de saber o vosso relacionamento com as associações de agricultores ou cooperativas, caso existam, se elas são parceiras do projeto, e depois esta pergunta sacramental que nos tem colhido a todos. Eu, por exemplo, acho que os municípios têm um papel determinante no licenciamento dos estabelecimentos. Eu acho que muito desta não sei como é que é de explicar isto, mas há muitas explicações para isto tudo se vive em torno da azeite, não é? Ou é excesso de zelo, ou é falta de informação, não sei. Eu tenho muitas explicações para isto. Eu julgo que a azeite é inquestionável, o seu papel na sociedade pode ser, muitas vezes, desproporcionado. Julgo aqui que, então, os municípios, uma vez que licenciam, não é? Neste caso o município, peço desculpa, falar assim, se têm tido reuniões com a ASAI. Eu sei que outros municípios têm promovido muitas reuniões. E, por exemplo, há uma coisa que vos quero informar. A atividade parlamentar dos senhores deputados está disponível na internet. Não sei se sabem disso. Vocês conseguem saber com toda a facilidade, em menos de um minuto, todos os interesses que os deputados suscitam na Assembleia da República, através de muitas e variadas formas. E, por exemplo, questionei os meus municípios, de onde fui eleito, sobre o papel que eles têm tido com a ASAI. E as respostas, confesso que são dispares. Ainda hoje recebi a resposta da Câmara de Seixal, que é só, creio eu, o município mais populoso da região de onde eu sou eleito. E, por exemplo, compararmos a resposta da Câmara de Seixal, por exemplo, com a Câmara do Montijo, por exemplo, ou a Câmara do Montijo com a Câmara da Alcácer de Sal, são completamente dispares. Isto para falar naqueles que respondem, porque não é os municípios que não respondem. Portanto, eu só gostava de questionar o Sr. Presidente qual é que tem sido a vossa colaboração com a ASAI, porque penso que a ASAI, em princípio, devia valorizar um conjunto de pressupostos e não devia espalhar o pânico, não é? Nós, na audição anterior, falamos que o pânico teria sido espalhado por empresas que estão junto dos restaurantes a vender os seus produtos, então metem medo, não é? Metem medo, que vem a ASAI, faz isto, faz aquilo, tem que fazer aquilo, não é? E, portanto, julgo que é preciso muito desmistificar, acabar com este mito. E penso que passava muito pela colaboração, pela proximidade. Uma vez que o município licencia um estabelecimento, se não pode também, do ponto de vista pedagógico, na minha resposta aos meus requerimentos, há municípios que até falam um número de estabelecimentos com atendimento personalizado, que fizeram, o que é uma coisa extraordinária, que eu confesso que desconhecia completamente. Portanto, gostava de terminar com esta simples pergunta e, mais uma vez, louvar essa vossa iniciativa e penso que vamos todos, com otimismo, tentar vencer esta crise que se vai lentamente instalando no globo.
Fátima Pimenta.
Muito obrigada, Sr. Governador. Aproveitava para cumprimentar todos e, atendendo ao adiantado da hora, estamos perto do jantar e não temos aqui um delicioso leitão. Vou procurar ser sintética. Registava com agrado a questão de que a senhora vice-presidente sublinhou, da nova geração de políticas autárquicas, passando pela fase das infraestruturas e indo agora para uma nova geração, no fundo, passar do hardware para o software. Isso atrás-nos muito, porque o poder local está obviamente relacionado com o nosso progresso nesta nossa democracia de 34 anos. Eu gostava, portanto, as questões são imensas, mas eu gostava de me centrar numa questão, e até aproveitando a presença também do Sr. Veterinário, porque achei curioso esta parceria e o facto de ser num concelho, esta coisa do small is beautiful é importante, porque é possível gerir com mais facilidade os conflitos. Eu centrava-me numa questão particular, que é a questão da criação do próprio leitão e depois o seu abate e a relação com as necessidades. Algumas, nós temos lido aí algumas questões na comunicação social, porque a Zaira dá cabo do leitão da Bairrada. Eu queria perceber, era nesta cadeia, não é a criação do porco, mas a matança do porco até à ida para a mesa, quais foram os obstáculos que identificaram na relação com a implementação do HACCP e tudo o que anda à volta dele. Gostava de perceber mais concretamente estes obstáculos e o que é que propõe para que possamos, no âmbito dos célebres sete princípios do HACCP e a sua possível flexibilidade junto dos produtores, porque eu percebi que neste momento vocês têm a questão agilizada, suponho que têm vários produtores, mas eu queria perceber, vendo um pequeno produtor, não sei, que produz, não sei, tem duas ou três porcas que parem, uns 20 porcos, não sei, por ano, não sei. Queria perceber como é que introduziram o próprio licenciamento das pocilgas, até que ponto, quais foram os obstáculos nessa cadeia para nos ajudar depois no grupo de trabalho a perceber como ajudar melhor essa questão.
Sr. Deputado Nunes.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, cumprimentar os nossos convidados e dar-vos os parabéns pela iniciativa que nos vieram dar conta, que é exatamente como a minha colega dizia, um marco desta nova geração de políticas municipais e de opções de governação. Vou fazer perguntas muito curtas e muito diretas, essencialmente perguntar-vos por números. Perguntar-vos qual é o número de produtores que, no âmbito desta perspectiva, estão abrangidos. Portanto, obviamente, falamos de produtores de quatro produtos. Perguntar-vos se têm noção de, portanto, produtores de unidades de produção e depois, a seguir, de postos de trabalho de pessoas envolvidas nestas atividades. Por outro lado, perguntar-vos se têm as contas feitas e se nos podem dizer qual foi o investimento total que fizeram até à data na construção desta quase denominação de origem ou de certificação de qualidade e de origem destes quatro produtos. E, portanto, de uma forma muito simples, eram apenas estas questões.
Bom, antes de passar à fase então em que iremos ouvir as vossas respostas a estas questões, eu também gostava, se me permitem, de fazer três ou quatro observações, até porque se falou aqui num tema que me é caro, que é o turismo. Mas a primeira observação que eu gostava de fazer não tem tanto a ver com o turismo, tem mais a ver com, como sabem, penso que é do vosso conhecimento, foi a Associação de Municípios estar neste momento, dentro do seu seio, a criar uma associação específica para esta matéria dos produtos tradicionais. Eu vejo o vosso projeto com muita simpatia, acho que é um projeto de facto muito bem conseguido, pelo menos numa primeira avaliação. Eu já direi porquê, já vou falar no segundo momento, que já vou fazer uma questão, mas gostava de vos perguntar, porque para mim produtos tradicionais não é só enchidos nem queijos, se por exemplo a Câmara Municipal da Mulher também entende ter uma participação, porque eu entendo que aquela associação tem que ter uma perspectiva mais lata, portanto, mais lata em relação à sua, ao estado do censo do que eles pensam que são produtos adicionais. Um aspecto que eu não vi aqui, que não vi aqui, que eu também tinha aqui, mas que a minha colega Fábio Mendes já colocou, que é a questão da ligação de restauração ao HACCP e, portanto, a questão também da produção de, a nível da produção animal. Mas, se me permitem, agora falando um pouco de turismo, há uma, na apresentação toda que a senhora vice-presidente fez, eu não vi ali uma palavra que para mim é chave num projeto deste: promoção. Promoção. Pronto, mas quando eu digo não vi, quer dizer, não vi que mercados é que querem conquistar, onde é que querem chegar, eu sou do que eu subscrevo que hoje a gastronomia é muitas vezes não só um grande produto turístico, como um produto turístico fundamental para uma escolha de uma região para passar alguns dias. E nomeadamente em termos de turismo interno é decidido. Há muitas pessoas que vão de propósito à minha ilhada do Porto, ou de Lisboa, ou até de Porto Alegre, de onde eu resido, comer um bom leitão da minha ilhada. O que me coloca outra questão, portanto, ou seja, quais são os objetivos em termos de promoção, o que é que vocês querem atingir, não é tanto? Portanto, que verbas vão disponibilizar por isso, onde é que querem chegar, que mercados querem conquistar nessa área, como é que vão articular com a futura área regional de turismo do centro, ou até com o Instituto de Turismo de Portugal. E outra questão que eu sempre, que já vi, quer saber quando vejo ali quatro maravilhas da mesa, mas vejo ali minha ilhada, como é que vocês interpretam o franchising que hoje vem existindo já do leitão da Barrada, que portanto, claramente, da minha ilhada propriamente dito. Portanto, esta era também uma questão que eu gostava, se fosse possível, que me respondesse. De resto, concordo perfeitamente, subscrevo esta vossa ideia, esta vossa proposta, e entendo que uma proposta destas com qualidade tem que associar ao Q9 o E de Excelência, porque eu penso que isto é de facto um projeto de excelência. Depois gostávamos, se fosse possível, que nos deixassem todos os documentos para poderem ser distribuídos, se tiverem suporte digital, melhor, pelos seus deputados. Está a responder? Portanto, passamos a...
Eu recordei, no médico veterinário da Câmara de Milhado, para responder ao Sr. Deputado, eu penso que houve aqui um tópico que não ficou bem esclarecido. É assim, nós não queremos aqui proteger uma DOP. Nós não queremos proteger uma doença de origem protegida, queremos proteger um modus faciendi, como diz ali o Sr. Vice-Presidente. Portanto, nós defendemos um determinado tipo de leitão, uma chamada morfologia de leitão, que confere as características ideais para o leitão da milhada, e não a terra onde ele nasceu. Portanto, realmente, hoje em dia, talvez, há grande porcentagem do leitão que é assado na milhada e batido na milhada, não nasce na milhada, não nasce no concelho e nasce fora do concelho. É claro, outra coisa que eu queria dizer, o Sr. Deputado falou-me da questão da alimentação do leitão e se era baseada em cereal e como é que era feita. Realmente o leitão poderá, quando nasce, é engraçado que a gestação da porca tem 3 meses, 3 semanas e 3 dias, mas hoje vi uma porca com 4 meses e não tinha parido e eu estava preocupada, mas eu disse que ela ia parir, mas ela não acredita. Então, quando nasce o leitão, tradicionalmente, quando tem cerca de 10 a 15 dias, começa a cheirar a comida, não é? É claro que nas produções familiares e tradicionais, essa comida não passa por rações, portanto, por alimentos pré-feitos, mas passa por outras coisas, alimentos mais naturais. É claro que nas explorações mais evoluídas passa pelas rações e realmente ele passa ali uns dias apenas a cheirar e a brincar com a ração. Começará a comer talvez aos 20, será desmamado aos 30, portanto, e estará ali algum tempo até a comer fora da mãe, até adquirir o peso ideal para assar. A questão do cereal, é como digo, o cereal também, nós não somos autossuficientes em produção de cereal, nós no país importamos muito, é muito bem do Alentejo, ou quase todo, também não é produzido na região. Portanto, a alimentação produzida na região, leite não produzido na região, não é neste momento o nosso lema, tem mais que ver com a questão da morfologia do leitão e das características do leitão para assar. O leitão deve ser um animal comprido, com grande superfície de costela, sem desenvolvimento da coxa, portanto, estreito, e teoricamente, e na verdade, com alguma quantidade de gordura para que se torne mais saboroso e para que a pele possa ficar estaladiça. Não sei se respondi às suas questões.
Queria tentar explicar. A minha ideia era valorizar mais a região, no sentido de incorporando mais valias. Portanto, no fundo, o que vocês fazem é valorizar o vinho, não é? É de lá. Portanto, é transformado a água de lá. Portanto, fazem a transformação do leitão.
Sim. É faciente e como.
Exatamente.
Como dizia a vice-presidente. Não, nós não aceitamos como. Estamos a falar, como é óbvio. E realmente torna-se perfeitamente incomportável criar o leitão na milhada. O suficiente para abastecer os 50 e tal restaurantes que existem na mirada, não é? Sim. Os leitões, eu já procurei saber, já tentei saber, fala-se em muitos números, mas são muito dispares, então eu acho que é melhor não avançar e propor uma averiguação mais exaustiva da quantidade de leitões que são lançados.
Eu poderia acrescentar o seguinte, quer dizer, até há cerca de 4 anos, 3 anos e tal, nós tínhamos um protocolo com a Direção Regional da Agricultura em que os veterinários que garantiam a segurança portanto, higiénica e dos leitões e do abate, etc., dos matadores, eram veterinários municipais. Nós tínhamos uma série, tínhamos concretamente 2 veterinários municipais a tempo inteiro que apenas se dedicavam aos matadores leitões e, portanto, 24 ou 24 horas, estavam sempre 2 em permanência. Em determinada altura, esse protocolo, portanto, foi decidido que terminaria, durou cerca de 10 anos, 10, 12 anos, e portanto, passou tudo para a Direção Regional da Agricultura. Eu sei que atualmente são cerca de 7 ou 8 que trabalham no Conselho de São Bento. Pois vão rodando, mas são uma série deles. São muito mais veterinários porque não estão tanto tempo, digamos, em serviço. Mas recordo-me que na Câmara Municipal, quer dizer, mensalmente, porque aqui tinha uma taxa, digamos, municipal para vistoria, não? Nós tínhamos mensalmente cerca de 7 a 8 mil leitões que eram abatidos no Conselho por mês. Isto eram os valores, portanto, até essa altura. Nós estávamos convictos que era muito mais, não é? Mas esses eram os valores que realmente conseguiam. E eram os valores que, isso é por vosso falar em FIS, que eram os valores que as finanças iam procurar e iam à Câmara, obviamente, eram fornecidos os dados corretos que eram transmitidos. Portanto, isto apenas para falar do número, e assim hoje estou convencido que acabaste de ser mais. Não é?
Eu penso que este número pode ser multiplicado por 3, pelo menos, porque entretanto, a ASA e não só, começaram a caça aos matadores clandestinos, assim se pode dizer, e realmente, sim, exatamente. Em relação à ASAI, como falou, eu considero que a ASAI, como ela foi uma iniciativa extremamente útil, critica algumas coisas, mas isso não é para aqui chamado. Há outra, neste momento, as Direções Regionais de Agricultura, pela Direção Geral Veterinária, pelas DIVs, estão a executar um programa que é o Programa PASSE. Estão a fazer vistoria a todos os, neste caso, assadores, no caso do leitão, assadores da milhada, e estão com uma checklist, estão a verificar as falhas e estão a fazer um auto de vistoria no fim para a sua correção. Eu penso que é extremamente útil também. Realmente as falhas que este programa passa é feito por médicos veterinários, inspectores sanitários que trabalham para a DIV, para a DGV. É extremamente útil porque seguramente que a checklist da ASAI será muito semelhante a esta. Portanto, todos os fornos e todos os assadores que têm um número de controle veterinário e que estão legalizados, portanto, estão a ser alvo dessas vistorias para correção, e realmente são extremamente úteis. Eu julgo que a ASAI, se for aos estabelecimentos da minha alhada, e dos outros conselhos também, isto é, em geral, que vão encontrar muita coisa que foi corrigida e que está bem neste momento. Em relação à sua deputada, a ASAI, a UHCCP, tudo isso. Eu vou explicar sumariamente o processo do leitão, desde a exploração até ao abate e até ao lançamento. Ora bem, o leitão nasce numa exploração. Neste momento temos o SNID a funcionar, que é o Sistema Nacional de Registro Animal, a funcionar, ainda não a funcionar bem, apenas a tentar dar os primeiros passos. É claro que cada exploração tem um número de exploração. Os animais são identificados quer por tatuagem, quer por brinco, na orelha direita de cada um. As pessoas, os produtores, vão à DIV, têm guias de acordo com uma vacinação, que é a vacinação da Augeski, e de acordo com o número de porcas e a periodicidade com que as pedem, as guias. O intermediário, o dono do matador, o assador, compra os leitões vivos, carrega os leitões vivos, vão para o matador. Na milhada existem 11 matadores legalizados, embora só neste momento sejam a funcionar, penso eu que são 7. Há outros que estão encerrados. São abatidos, o processo pelo qual são abatidos, na maioria dos casos, e neste momento em todos os casos na milhada, são sensibilizados por choque, uma descarga elétrica. Há também outros métodos, mas neste momento é por choque. Têm um tempo de cerca de 20 segundos para serem sangrados, são picados com uma faca, são sangrados, estão na vertical, pendurado com a parte traseira. Passarão pelo escaldão, em que durante algum tempo passam por um banho de água a uma temperatura de cerca de 63, 62 graus, saem do escaldão, são depilados, ou à mão, ou com uma máquina, passarão para o chamusco, posterior lavagem e a distração na vertical e, posteriormente, a posterior inspeção. Eles saem na milhada, praticamente todos os, à exceção de um, todos estes matadores pertencem a restaurantes, à exceção de um que faz abate para terceiros. Os leitões, nesse caso, são assados e abatidos no mesmo dia. Não há obrigatoriedade, aliás, nos que abatem para terceiros, há obrigatoriedade de a temperatura de saída das carcaças ser inferior a 7 graus para transporte. Esta é uma das falhas que eu aponto ao sistema e é uma das falhas que eu gostaria de que fosse corrigida, tanto mais que eu defendo uma legislação diferente para o caso do leitão e desta da bairrada, da milhada, da bairrada, da águia, de onde quer que se trabalhe com o leitão. Ora bem, os leitões têm pelo menos a 7 graus, vão para os assadores, isto se o matador trabalhar para terceiros. Se for uma matador para um restaurante, sai do matador, os fornos são contíguos, espeta-se o leitão, é colocado no molho, são cozidos e vão ao forno e pronto. E nós defendemos que esta é a melhor maneira de realmente tratar o animalzinho, é abatê-lo e assá-lo, não é? Há a eterna questão do frio, da obrigatoriedade deles saírem com os sinais de 7 graus. Se o frio não for de boa qualidade, se a refrigeração não for bem feita, se não houver um bom condicionamento do leitão nas câmaras, estraga a pele do leitão, que é o mais valioso, não é? Ora bem, nunca vai um leitão que passa pelo frio, que vai, nem que seja para ir para a porta ao lado, deve ser transportado por uma caminhoneta, por uma carrinha, tem que passar pelo frio para sair do matador, nem que seja para 10 metros à frente. Isso vai tirar qualidade ao leitão da milhada. Portanto, é o tal ponto que eu, um dos que eu aponto a este problema. No lançamento, como falou a HACCP, se falarmos em pontos críticos, neste momento está um, quiçá dois, identificados. É a refrigeração, políticas para estar no assador. Terão que estar na câmara, terão que estar refrigerados a menos de 7 graus. A refrigeração, caso haja alguma avaria na câmara, portanto, e que não haja segurança na câmara nem sistema de alerta, pode deteriorar a carcaça. E há pessoas que defendem a temperatura do forno ao qual ele é assado. Eu não concordo com este ponto crítico, porque iremos a falar de leitão assado da melhada, e se o leitão não for bem assado, se não atingir a determinada temperatura, ele nunca vai ser um leitão assado da melhada, e nunca vai, e se tiverem sangue, as pessoas não o comem. Portanto, eu não concordo com este ponto crítico, embora a ASAI, as empresas de HACCP exijam, a ASAI, no caso da ASAI, das fiscalizações, a monitorização da temperatura dos fornos, o que, pronto, já estou a descobrir alguma coisa a favor dessa teoria, porque realmente há muito mais confiança. O forno chegou àquela temperatura, não é preciso mais lenha e está bom, embora haja métodos mais habituais para ver isso, e os assadores os assadores é que o sabem. Portanto, a nível do HACCP, é isto, a nível do assamento, da refrigeração do matador, é isto que se passa. Outro ponto que eu considero a rever na questão do tradicionalismo é a questão das explorações familiares. Portanto, é extremamente complicado, por parte da Câmara, legalizar as explorações familiares, porque realmente a grande maioria delas estão em zona urbana, não é? Segundo as normativas, não, isso não poderá acontecer, conforme sejam classificadas de duas, de três com um ciclo fechado, ou até 19 porcas, tem um determinado limite, uma determinada distância a ter da zona urbana, e realmente é muito complicado, porque neste momento o que está acontecendo na Melhada é que as relações familiares estão a acabar em flecha, porque não há hipótese de legalizar. Portanto, penso que aí seria outro ponto a rever na questão de uma legislação específica, salvo seja para o leitão da Melhada e da Bairrada. Não sei se consegui esclarecer as...
Não sei se há outras questões que o Sr. Presidente ou o Sr. Vice-Presidente. Faço favor.
Eu acho... Não desfazendo, mas achei que foi brilhante na sua exposição. Em relação a esta história do controle dos pontos críticos, eu gostava... Estava a dizer umas coisas. Eu fui médico de clínica geral 25 anos ali naquela terra. Quando comecei, e paralelamente também saí de leitões, porque o meu pai começou a atividade em 61 ou 62. Antigamente os leitões, quando usavam os leitões, matavam-se na hora e assavam-se. Não havia veterinários, não havia nada. E nunca foi um produto de risco. É comido por toda a gente, miúdos, pessoas com... novas, velhas, com problemas de saúde, é um produto que é seguro. E eu penso que é um produto seguro, não porque estão lá os veterinários agora, mas porque tem uma fase de esterilização no fim do processo. É uma fase de esterilização, e eu penso que é o controle, de facto é um controle mais importante que pode ter. O resto acho que é um bocado paisagem. Neste momento, e vocês desculpem o escândalo, mas eu acho que assenta sobretudo em duas vertentes: nas boas práticas, na preparação das carcaças, e essas boas práticas são salvaguardadas pelo acompanhamento veterinário que acontece, e depois pela fase de esterilização no forno. O frio, penso que aquilo é uma história qualquer. Pronto, e este HACCP, este HACCP, de facto, é uma coisa que devia ser mais fácil da gente entender. Eu tenho formação universitária e consigo compreender a maior parte daquelas coisas, mas estou a ver lá meus colegas, é difícil de entender aquilo, e ficam nas mãos daqueles operadores que os senhores falaram há bocado. Pronto, que os exploram muitas vezes, né? E depois com custos acrescidos em análise, aquilo é um disparate, no meu entendimento, e num leitão também. Eu tenho que me sujeitar, tenho que fazer as análises com as outras pessoas, mas acho que são custos desnecessários, porque prático, vamos fazer análise de um produto, se ele foi sujeito a uma boa prática, a uma boa preparação, que é assistido pelo veterinário, a não ser que o veterinário seja incompetente e que não corrija o que tem a corrigir. Porque, de facto, o que vamos fazer análise para quê? Para ver se frequentemente acusa salmonelas e acusa escherichia coli, mas isso não é uma surpresa muito grande. O forno, depois a seguir, trata tudo, não é? Esteriliza, não há quem aguente, não há uma bactéria que aguente aquilo, não é? Nem tão pouco uma pessoa, se meter uma pessoa viva dentro do forno, seguramente vai morrer, hein? Quanto mais uma bactéria. E, pronto, eu não tenho mais nada para dizer, o Dr. Rui foi muito exaustivo na matéria, mas em relação à ASAI, eu assisti já a uma sessão dos senhores. Acho que é preciso e dá uma boa imagem e são fundamentais. Mas o senhor, o que disse, o Dr. António Nunes, o que disse é que tinha cumprido a legislação escrupulosamente. Disse numa sessão, pronto, quer dizer, se calhar o problema está nas leis, não no o doutor cumpre bem, não é? E manda cumprir. Agora, as leis, é que está para ali a nó cego em muitas coisas, de facto, tem que ser revisto. Se calhar é aqui, a nível destas comissões, que essas coisas têm que ser tratadas e revistas. E algumas incompatibilidades também em relação ao leitão, mas vamos desenvolver isso numa reunião de trabalho com uma reunião com técnicos.
Só queria responder-lhe à senhora deputada, que era o seguinte, relativamente aos licenciamentos dos pequenos produtores, como é que é feito esse circuito, efetivamente aquilo é um produto que foi herdado. O salvar-fé daquela gente herdou-se, conservou-se e hoje é um produto de excelência. A relação com esses pequenos produtores, como disse o Dr. Rui Cordeiro, é difícil pela legislação que entretanto surgiu. Há pequenos produtores com já alguma idade avançada e com parque de recursos que estão a ter dificuldade precisamente na adoção dessas medidas e no cumprimento da lei. Os pequenos produtores, até 3 fêmeas e 30 leitões, neste momento, em parceria com a Direção Regional de Agricultura, estão a ser visitados, estão a ser legalizados, tendo em vista as condições do chamado bem-estar animal e a própria preocupação com o ambiente, quer dos sólidos, quer dos líquidos. E tem corrido bem, as pessoas, pronto. Alguma revolta porque já com uma idade avançada vão ter que ter os estábulos com determinadas condições, mas tem aceitado. E como disse também o Dr. Rui, efetivamente aquelas com mais de 3 crias, muitas delas dentro do núcleo urbano, estão a ser mais complicadas. Não são muitas, felizmente, no Conselho da Amealhada, mas quando ele diz que estará com tendência de acabar em flecha, precisamente essas pequenas florações, chamados Grupo A, precisamente pela idade avançada dos próprios produtores. E esses sim incorporam não só a parte da ração, mas também a parte verde, digamos, que é produzida por eles próprios. E corroborando também um pouco que a palavra ao Sr. Presidente, certamente ele lá falou nisso, mas a ASAI tem andado na minha olhada, não temos tido problemas de maior. Aquela nova lei de que surgiu, que deu aquele espaço de 2 anos para que os estabelecimentos se adaptassem, com maior ou menor dificuldade por parte de alguns, tem estado a ser cumprida e os estabelecimentos têm estado a ser, obviamente, transformados, adaptados e modernizados. Agora, há uma coisa que todos queixam, é da excessiva carga e por vezes torna-se incomportável os custos que tu tens, desde o HACPP, desde tudo somado, efetivamente, muitos deles, quer dizer, com o esforço que tiveram a fazer de modernização, ainda por cima, é que todos os dias têm que pagar. É o que eles queixam, muitas das vezes, o problema é um pouco esse.
Nesta matéria, de facto, tem que ver o que é fundamental e o que é periférico, que não tem interesse nenhum e que são custos desnecessários. E espero bem que se consiga definir isso, não é? Muitas vezes a lei, a gente atropela a lei e as pessoas da agricultura, das direções, não conseguem resolver porque as leis são molhos de brócolis, às vezes danados, não é para resolver. E depois são tolerantes, mas a gente não quer tolerância, quer é pegar as coisas para frente e resolvê-las. Não queremos aldrabice e toda a gente fica desconfiado de nós com medo de aldrabice. Não cumprir.
A tabela de análises que neste momento a nova portaria comunitária exige para qualquer tipo de matador, desde que mate, pode matar 5 ou 2 por dia ou pode matar 5 mil, as mínimas, portanto, as que são exigidas, dão um valor anual de cerca de 5 mil euros. Portanto, se o matador matar 5 ou 2 por dia, mata 150 por mês e sobre todos os dias, e realmente pagar 5 mil euros de análise é uma coisa muito complicada.
Bom, não sei se há mais alguma. Só precisa.
Só uma nota, rapidamente. Ainda há algumas questões que foram, portanto, penso que o Sr. Deputado portanto, tem a ver essencialmente com as questões. Uma é o nosso relacionamento com a ASAI. Eu devo dizer que tem sido exemplar. E tem sido exemplar das duas partes. Posso dizer que, inclusivamente, no ano anterior, e naturalmente que este ano também é a mesma coisa, irá acontecer, fazemos uma feira de artesanato e gastronomia com as tais tasquinhas que são tradicionais no país. Bom, houve ações de formação para as pessoas que vão trabalhar nessas tasquinhas, em que estiveram envolvidos pessoas da ASAI, portanto, que vieram dar indicações precisas para que as coisas fossem corressem bem, portanto, e isto acho que é de registar porque é uma atitude pedagógica relevante e não eram de modo nenhum obrigados, a função da ASAI é fiscalizar, mas essencialmente dispuseram-se e temos essa colaboração que devemos registar. Portanto, eu penso que nesse aspecto as coisas estão mais ou menos a correr como devem, e pensamos que é a nossa forma de pensar e de atuar. Também da parte da Câmara Municipal tem havido toda a disponibilidade para aquilo que é necessário, e tem havido um esforço também, é preciso dizê-lo, independentemente de todas estas questões que aqui foram colocadas e que foram respondidas, tem havido um esforço muito grande por parte dos produtores e por parte, nomeadamente ao nível da restauração. Outra questão também é que uma avaliação que fizemos alguns anos atrás, cerca de 4 anos, estão envolvidos nesta, digamos, foi aqui falado, em termos de postos de trabalho, em termos de pessoas ligadas ao setor. Devo dizer que na questão da restauração no Conselho da Mialhada, nós temos produção de leitão, portanto, matadouros, restaurantes, etc. Nós estávamos, quer dizer, fizemos uma avaliação numérica e chegámos à conclusão que cerca de 800 pessoas ligadas a este setor. Isto num município que tem 20 mil, não chega a 21 mil habitantes. Portanto, era essa nota que eu queria deixar. Como? Como? 800 pessoas? Isto significa 800 famílias, no fundo? No Conselho da Mialhada, evidentemente. Portanto, se multiplicarmos por duas ou três pessoas portanto, constituir um agregado familiar, é fácil verificar que são 2.000 e muitas pessoas que estão ligadas, o fio caso, uma população de cerca de mais de 10% da população, não é?
Bom, queria de facto agradecer mais uma vez em nome do Grupo de Trabalho a presença aqui da Câmara Municipal da Mialhada. Queria que ficasse bem registado aquilo que para nós constitui de facto uma maravilha, é ter a ocasião de verificar aqui que há 4 maravilhas que estão a ser devidamente promovidas e enquadradas na Mialhada. Dizer que o trabalho, e permita-me que elogie aqui a atitude do Sr. Presidente da Câmara, porque não estou sozinho, vem de facto com os diversos agentes que representam os diversos setores e as diversas áreas. Eu penso que isso é de facto louvar, porque somos testemunhas aqui neste local que nem sempre é assim, e portanto queria registrar essa sua postura. E queria de facto dizer-vos que teremos em atenção tudo aquilo que aqui foi dito. Para nós, também estamos a pensar depois de realizar 3 visitas de trabalho, obviamente que a minha área faz parte desse nosso itinerário. De qualquer das formas, houve aqui uma observação também que foi, penso que foi o Dr. Rocha, é assim? Rui. Que fez, que é a nossa grande preocupação, por isso é que existe este grupo de trabalho. É para conseguir articular aquilo que são a legislação, ter que, enfim, enquadrar as devidas derrogações e conseguirmos que o Ministério da Agricultura, e portanto, e também através do que é o nosso trabalho, possa de facto criar as tais exceções e os tais princípios, enfim, de discricionalidade em relação àquilo que são os pequenos produtores, porque também temos que considerar aqui que são grandes produções e que são pequenos produtores. Em relação aos Srs. Deputados, queria só informar que na próxima quarta-feira teremos também mais duas audições, mas teremos também uma pequena reunião prévia para acertar aqui algumas atividades em que iremos ouvir tanto o Instituto do Consumidor e a DECO, também para podermos ver a outra parte da leitura do texto. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Foi um prazer e um privilégio para o programa de trabalho.
Agradeço-me realmente o facto de nos terem recebido, não é? E de qualquer modo, eu não sei em que sítio é, porque não estive presente, mas sei que aqui não. Pronto, ali o Sr. Deputado Costa Amorim será o cicerone, com certeza. E é para portanto, vamos agora à parte prática. Até aqui foi uma questão teórica, agora vamos à parte prática também. E convidamos para. Não, mas estão convidados para a parte prática.